Você está ouvindo Feijoada Completa.
Aí você está ouvindo ao fundo aqui no Feijoada Completa, Love Unlimited. É a banda formada, liderada pela esposa do Barry White. Essa canção de 1979, I'm So Glad That I'm A Woman, estou contente por ser mulher. Canção que foi tema de novela, hein? Novela Coração Alado, é. A gente sabe aqui de cor as novelas todas da década de 70 e de 80, qual música que foi de qual novela, viu? É, pois é, I'm So Glad I'm A Woman, quer dizer, essa música fala aí sobre essa coisa de ser mulher, sobre os conflitos, né, da mulher e etc. Muito interessante essa canção, falando aí, né, nessa agora é a minha vez, now it's my time. Então, é muito, muito legal essa música. E, enfim, né, falando em mulher, a gente está vivendo agora, nesse mês de outubro, Outubro Rosa, que é justamente a ideia de se chamar atenção para um dos problemas mais sérios que acontecem na saúde da mulher aqui no nosso país e no mundo inteiro, que é o câncer de mama, né? O Outubro Rosa, que é uma ideia que surgiu nos Estados Unidos, mas se espalhou pelo mundo afora. A gente tem aqui no Brasil hoje a iluminação de vários monumentos, até o Cristo Redentor já foi iluminado de rosa, né? Lá no Rio de Janeiro, demarcando a questão do Outubro Rosa, enfim, né? Conscientização do despertar da sociedade para a importância da prevenção com relação ao câncer de mama. Bom, nosso primeiro entrevistado sobre esse tema, vamos falar um pouco então dessa questão do câncer de mama, prevenção, diagnóstico, tratamento e a questão da conscientização também, importância da conscientização. Vamos conversar primeiro com o Dr. José Luiz Bevilacqua, que é cirurgião-chefe cirurgião-chefe oncologista, chefe do Centro de Mastologia do AC Camargo Cancer Center, que é um instituto de câncer lá de São Paulo. Doutor José Luiz, prazer falar com o senhor, como vai?
Olá, Edson, é um prazer falar com você também, estou muito bem.
Doutor José Luiz, na sua avaliação, começando um pouco falando sobre Outubro Rosa, essa campanha visual, né, ou seja, a iluminação dos prédios, enfim, a campanha intensificada durante um mês, ela de fato desperta a consciência das pessoas. Na sua avaliação, isso tem tido resultado prático do ponto de vista da conscientização da mulher, até para ela buscar as formas de prevenção em relação ao câncer de mama?
Acho que não tenho dúvida nenhuma, Edson. Acho que isso, mais um motivo disso é só o fato de você estar aqui, você entrevistando alguém para falar sobre esse tipo de assunto, tentando transmitir para as mulheres a melhor forma de prevenção, algumas formas de tratamento, divulgando que câncer de mama, quando detectado precocemente, é altamente curável. Então, acho que só o fato de se trazer toda a temática sobre o assunto e haver uma manipulação da sociedade, ou através de rádios, ou através da imprensa, etc. Isso é uma forma de divulgação e de conscientização sobre o problema.
Uhum. Doutor José Luiz, a questão da prevenção, quer dizer, muito se falava até um tempo atrás na questão do autoexame, né? Agora, parece que o autoexame detecta já um nódulo existente, o que seria já uma doença num estágio não tão inicial assim, e que talvez a mamografia fosse uma forma mais adequada de prevenir realmente, de achar o problema logo no início. Explica para a gente um pouco da diferença dessas duas formas de prevenção e por que talvez a mamografia seja mais efetiva.
Bom, a mamografia é um exame feito com raio-x da mama, que é um exame que sabidamente diminui a mortalidade. Vários estudos mostrando que diminui a mortalidade, pessoas chegam até 30% de diminuição da mortalidade por câncer de mama. Já o autoexame mostra que não há um impacto na diminuição da mortalidade da doença. Há mais de 10 anos saiu um estudo, pelo menos dois estudos muito grandes, com literalmente milhões de mulheres, um estudo na China e outro na Rússia, mostrando que realmente não tem impacto como forma isolada de prevenção de câncer, tendo como desfecho a diminuição da mortalidade. Então, isso já há mais de 10 anos, isso já é conhecido, e acho que as campanhas cada vez mais têm falado realmente das formas que ajudam a prevenir, que é a mamografia.
Doutor José Luiz, em relação à mastectomia preventiva, a gente tem ouvido falar muito isso ultimamente, né, de exames genéticos que mostram marcadores genéticos indicativos da possibilidade de vir a ter o câncer de mama, né, pessoas que têm muitos casos na família. Vocês indicam, nesses casos em que há muitas pessoas, muitas mulheres na família com câncer de mama ou em que há exames que já mostram ali o marcador genético para o câncer, a mastectomia preventiva?
Sim, Patrícia, essa é uma excelente pergunta. A mastectomia profilática é uma das formas de diminuição de risco, é bastante eficaz. Obviamente, ela é um procedimento agressivo e ela realmente deve ser restrita aos pacientes que realmente têm um risco bastante elevado, que são essas mulheres que têm um risco hereditário genético adquirido dos pais, né, para desenvolver o câncer de mama. Então, eu acho que tem o seu papel. Nós indicamos, na verdade a gente compartilha essa decisão com o próprio paciente, que acaba decidindo isso é o paciente, né? Normalmente a gente conversa, explica os benefícios, os riscos, malefícios, né, de um procedimento desse tipo, e a paciente geralmente que tem um risco muito elevado acaba aceitando esse tipo de procedimento. Uhum. Tem alguns estudos que mostram que, dependendo da faixa etária, se a paciente já é mais idosa, embora tenha, por exemplo, uma mutação genética, não, talvez não tivesse um risco, não tivesse um benefício, já dizendo, desse tipo de procedimento. Então, eu acho que é um procedimento que tem que ser discutido longamente com a paciente, sem pressa, porque a paciente tem um risco, ela não está com câncer, ela só tem um risco elevado, e tem que ser discutido isso com muito cuidado com a paciente, para ela entender se essa é realmente a opção que ela deseja.
E mesmo quando descoberto no caso inicial, né, você ainda tem um nódulo pequeno, o nódulo ainda é único, sempre é o caso de se fazer mastectomia ou não?
De jeito nenhum. Acho que quanto menor o procedimento, quanto menor o tumor, maiores são as chances de se fazer um procedimento conservador, né? E também são maiores as chances da paciente estar curada. Então, voltando ao assunto das pacientes de alto risco, aquelas mulheres que não está certa de que realmente quer fazer um procedimento profilático, a opção é fazer uns exames mais rigorosos, que acabam incluindo ressonância magnética. E aí, caso a paciente desenvolva alguma coisa, provavelmente esse tumor seria detectado numa fase tão precoce, onde o tratamento seria menos agressivo e as chances de cura também são muito elevadas. Então, isso serve não só para as pacientes de alto risco, mas também para todas as mulheres que fazem o rastreamento. A gente tenta detectar o mais precocemente possível.
Agora, doutor, o caso dos exames preventivos, especialmente a mamografia, é recomendada para pacientes que estão acima dos 40 anos, que o risco é maior. O que acontece? Por que a gente tem casos? É possível, se é possível explicar isso, né? Tem que saber se é possível. Por que existem casos de mulheres novas, aí com a faixa de 30 anos, às vezes até menos, que apresentam câncer de mama? Isso é fator genético? É um desses casos? Como é que se explica a incidência, embora não tão alta, mas de câncer de mama em faixa etárias menores do que as dos 40 anos, que é quando se começa a fazer os exames preventivos?
Edson, essa também é uma excelente pergunta. Assim, se tem uma paciente com câncer de mama em jovem, muito provavelmente ela tem um histórico familiar e talvez exista um risco hereditário adquirido. Mas isso nem sempre ocorre. Talvez fosse a maioria dos casos, mas isso realmente nem sempre ocorre. E a ciência está atrás justamente de respostas desse tipo. Acho que não existe uma resposta simples a ser dada por que existe câncer em pacientes que não têm uma mutação genética. A gente sabe que câncer é uma alteração genética, mas não necessariamente ela é transmitida dos pais para filhos. Essas pessoas que nascem com essa alteração genética, elas já nascem com meio caminho andado, né, para se desenvolver um câncer. Então, todos nós, acho que a ciência como um todo, está atrás de uma resposta para a sua pergunta, por que câncer existe, né, e por que algumas pacientes têm isso em idade jovem. Existem alguns outros fatores não hereditários que podem causar risco de câncer, por exemplo, o paciente que teve um linfoma, que não é um câncer de mama, obviamente, e tem que fazer radioterapia na adolescência ou no adulto jovem, que envolve a parte da parede do tórax, que é na região das mamas, e essa mulher tem um altíssimo risco de desenvolver câncer de mama. E essa paciente também precisa ser avaliada com bastante cuidado, eventualmente até fazer um procedimento profilático. Então, assim, existem algumas pessoas que sofrem acidentes nucleares, assim, vítimas, também são embora não tenha histórico familiar, você tem uma exposição a um agente que sabidamente é causador de câncer, e não só de mama, de vários outros tipos de câncer.
Uhum.
Então, mas não existe uma resposta perfeita para a sua pergunta. Acho que quem tiver isso realmente é candidato a um prêmio Nobel, tem que chegar com essa resposta absolutamente alma a responder essa equação. Né?
E vai certamente descobrir a causa e descobre a cura, né, doutor? Acho que aí é a coisa mais natural, né?
Descobrir a causa é um caminho a chegar à cura, né?
Exatamente.
A causa, por exemplo, a AIDS, a gente sabe a causa do vírus, a cura está demorando aí muito tempo. O ebola que está no caminho também, a gente sabe a causa, mas a gente está justamente procurando com a ciência correndo atrás da cura dessas doenças. Né?
Muito bem. Dr. José Luiz Bevilacqua, que é médico oncologista do Centro de Mastologia do AC Camargo Cancer Center em São Paulo. Dr. José, muito obrigado por participar conosco. Um grande abraço.
É um prazer falar com vocês.
Um abraço.
Um grande abraço, doutor José Luiz. Bom, agora a gente conversa com a deputada Flávia Moraes, ela que é do PDT de Goiás e é coordenadora da bancada, que aliás é membro, né, participante, é coordenadora da bancada feminina da Câmara dos Deputados. Deputada Flávia Moraes, prazer falar com a senhora, como vai?
Prazer falar com você, Edson, Patrícia, todos os ouvintes do programa Feijoada Completa. É um prazer poder estar participando com vocês.
Deputada, qual a importância, na sua avaliação, dessa campanha do Outubro Rosa, especialmente, né, dessa campanha visual tão forte, né, iluminando os monumentos e tal, para a conscientização das mulheres a respeito dessa questão do câncer de mama? A senhora acha que o efeito é imediato, o efeito desperta de fato a consciência das mulheres para esse problema?
Com certeza, desperta. É uma campanha que chama a atenção do povo brasileiro, da população brasileira, para a questão da prevenção dessa doença, que é uma doença que, se for descoberta, se for diagnosticada no começo, tem cura, mas se for diagnosticada já no estágio muito avançado, pode não ter cura mais. Então é muito importante essa campanha do Outubro Rosa, e nós também queremos lançar o Novembro Azul para a questão do câncer de próstata também, que os homens têm um tabu muito grande em relação aos exames de prevenção, mas é muito importante. Esse Outubro Rosa já acontece há alguns anos e está se consolidando, essa campanha que acontece anualmente. É claro que durante todo o ano as mulheres devem estar se preocupando, mas como é um exame que se faz de ano em ano, o mês de outubro é um marco para que todas se lembrem e nessa época busquem a fazer a sua prevenção.
Agora, deputada, existe uma dificuldade, né, em vários lugares do país em se encontrar mamógrafos, né? A distribuição dos mamógrafos no país é muito irregular. O Congresso está atuando nisso também? Existem projetos de lei tratando disso? Existe alguma atuação mais incisiva da bancada feminina, né, junto à Secretaria de Saúde, para essa distribuição de mamógrafos ficar mais regular?
Esse é um tema que tem levado a bancada feminina a várias discussões. Já tivemos várias vezes com o ministro da Saúde cobrando essa distribuição melhor, essa redistribuição dos mamógrafos. Alguns lugares faltam, mas alguns lugares também existe um número, um quantitativo que não seria tão necessário tantos. Então, nós temos discutido isso com o Ministério. Nós temos uma atuação forte também para derrubar uma portaria que, infelizmente, aumentou a idade da mulher para ela ter direito ao exame da mamografia pelo SUS, que antes era acima dos 40 anos, e agora, através de uma portaria, o Ministério da Saúde está atendendo a mulher apenas acima dos 50 anos. E, para nós, isso é um grande erro do Ministério da Saúde, até porque as estatísticas nos dizem que 27% das mulheres que diagnosticam, que descobrem que têm câncer, estão na faixa etária de 40 a 50 anos. Então, nada justifica essa portaria do Ministério da Saúde. Apenas alguma questão de economia, mas não é. Nós não podemos economizar nessa área. Eles afirmam que só mudaram a forma de financiamento, que jogaram, então, para o MAC. Mas a gente sabe que isso é restringir esse tipo de exame às mulheres de 40 a 50 anos, porque esse recurso do MAC é o que as prefeituras utilizam para fazer a ressonância, a tomografia, e nós já sabemos que esse recurso não é suficiente para atender esses exames nos municípios. Jogar a mamografia para essa verba, sem aumentar essa verba, é justamente restringir as mulheres de 40 a 50 anos de terem acesso à mamografia como era antes, totalmente financiada pelo SUS.
E economia então, em termos, tanto... né, deputada? Porque, na verdade, se você, aos 50 anos, provavelmente se descobre um câncer em fase um pouco mais avançada e talvez o tratamento seja também mais invasivo e mais caro para o SUS.
Exatamente. Então, é uma leitura muito errada e nós temos batido muito nisso em todas as reuniões que eu participo, que algumas colegas mais envolvidas com esse tema participam, que tem alguma presença do Ministério da Saúde, mesmo que seja sobre outro tema, nós sempre temos batido nessa questão da portaria. E também já conseguimos derrubar a portaria da Lei do Câncer, que foi um projeto de autoria minha, a parte daquela lei de 60 dias que criou um prazo para o SUS iniciar o tratamento a pacientes de câncer. Essa lei foi de autoria minha, hoje passou...
Foi aprovada nessa semana.
Foi aprovada já, passou a vigorar em maio do ano passado, essa lei, depois ela aprovada, aí é mais uma portaria do Ministério da Saúde querendo que esse prazo passasse a ser contado a partir, não do diagnóstico, mas do prontuário, e essa portaria nós conseguimos derrubar, batemos muito, falamos muito e conseguimos derrubar.
Isso hoje... que foi derrubado nessa semana, não é essa mudança de prazo?
Isso, a partir do diagnóstico, o paciente já tem direito a contar o prazo de 60 dias e o SUS, ele tem... que está iniciando o tratamento, seja ele de radioterapia, quimioterapia ou também cirúrgico. Então, nós temos trabalhado para avançar nesse sentido. Essa lei que foi aprovada foi um avanço, ela poderia ter sido vetada pela presidente, que sancionou, e a nossa luta é com o Ministério da Saúde para que a gente possa dar prioridade a algumas questões, principalmente a questão do câncer. Não adianta nós fazermos campanha para que as pessoas façam diagnóstico, descubram, e depois ela entra numa fila de espera para iniciar o seu tratamento. Então a gente sabe da importância de todas as etapas relacionadas a essa doença, da importância da celeridade, da agilidade e também da realização desses exames. Hoje é particular do ser humano, a vida, o cotidiano das pessoas hoje, ele acaba fazendo com que a pessoa corra muito e trabalhe fora e cuide de várias coisas. E muitas vezes a pessoa esquece de tirar o tempo para cuidar da própria saúde. E
verdade.
Vai quando está doendo, quando tem alguma coisa que está incomodando. Então, os exames de prevenção, eles sempre vão sendo deixados para a última hora, vão sendo esquecidos. Então, essa campanha do Outubro Rosa é muito importante para conseguir chamar atenção, lembrar, dar aquela lembradinha nas mulheres que estão já na faixa etária que devem fazer esse exame.
Muito bem. Deputada Flávia Moraes, ela que é do PDT de Goiás, coordenadora da bancada feminina da Câmara dos Deputados. Deputada, muito obrigado por participar conosco, por nos ajudar aí a fazer justamente esse trabalho, né, de conscientização, ajudar a fazer o nosso papel aqui como comunicação para despertar aí as mulheres para a importância da prevenção em relação ao câncer de mama. Um grande abraço para a senhora.
Um abraço também a você, essa Patrícia, e parabéns a vocês também pela iniciativa de ajudar a divulgar essa campanha tão importante para o nosso país. Parabéns a vocês e contem conosco aqui na Câmara Federal.
Obrigado.
Obrigado, deputada. Está aí a participação da deputada Flávia Moraes, de Goiás, que falando de coisas importantes, né, a respeito dessas lutas para que o exame possa ser mais, né, mais acessível às mulheres e principalmente, né, o início do tratamento que precisa ser realmente rápido. Então, o prazo agora de 60 dias é o prazo máximo, portanto, para o início do tratamento. Então, isso é muito importante que se faça, até para que a gente possa ter resultados mais efetivos na cura dessa doença. Portanto, está aí, Outubro Rosa, né, os prédios iluminados, tudo isso, mas o importante é o fundo de tudo isso, ou seja, a razão para isso estar acontecendo, é buscar conscientizar a sociedade em relação à prevenção do câncer de mama. E agora vamos às coisas importantes, legais, que acontecem na nossa capital da República.
Brasília Alternativa. O que a nossa capital tem de bom, mas você ainda não sabe.
Hisashi Rocha com a gente na ponta da linha. Tudo bom, Hisashi?
E aí, Edson. Tudo bem, e você?
Tudo jóia. Bem-vindo de volta, como sempre.
Prazer é meu.
Joia. Hisashi, Brasília agora, bom, fim de semana, Dia das Crianças, né? Esse fim de semana agora, Dia das Crianças, e há duas programações aí muito legais para o público infantil. Conta pra gente.
Isso mesmo. Como sempre, Brasília é cheia de atrações e como é Dia das Crianças, não podia ser diferente, né? A programação, ela é extensa, voltada para crianças. A começar no CCBB, que vai ter uma feira de troca de livros infantis, uma ideia muito interessante, muito inovadora, e acontece da seguinte forma: as crianças levam seus livros, deixam lá num espaço reservado e pegam um outro livro que vai estar lá. Então as crianças vão poder trocar esses livros, um que ela já leu e outro que a outra criança já leu e pega e trocam.
Uhum.
Muito legal.
Legal,
muito legal a proposta.
Vai ficar o dia inteiro lá?
Isso, de 9 às 19 vai acontecer a feira de troca de livro. Mas simultaneamente vão ter várias atividades acontecendo lá, tanto hoje quanto no domingo, que é um teatro de rua, vai ter contador de história, vai ter exibição de curtas, leitura de livros e música para a criançada também.
Muito legal. E o que mais isso, acho que nós temos aí?
Então, temos também o piquenique, que é um evento muito tradicional aqui em Brasília, que vai acontecer no Jardim Botânico. E vai funcionar das 2 horas às 22, né, nesse domingo, com uma programação para adultos, mas também uma programação para crianças, aproveitando esse dia especial. Começar por yoga para crianças. Você já viu, Edson, criança fazendo yoga?
Nunca na minha vida. Sempre.
É muito lindo, é muito bonito. Eu imagino, assim, eu não sou pai, mas eu imagino se eu fosse pai e visse minha criança, meu filho, fazendo yoga, eu ia morrer de tanto tirar foto, eu ia adorar.
Quer dizer, yoga, vai ter outras atividades lá?
Isso, yoga vai ser no espaço Zen, no Jardim Japonês, lá dentro do
legal.
Jardim Botânico.
Legal.
Isso. Mas também a gente vai ter oficina de mini hortas para criança. Olha que legal. Acho muito interessante, ainda mais que em Brasília as pessoas moram em prédios, né? Elas, às vezes não, as crianças não têm muito contato com a terra. Lá elas vão poder aproveitar isso, aprender como que planta, botar a mão na terra mesmo.
Que legal.
Uma experiência muito legal. E também construção de instrumentos musicais.
Olha
com
só.
Objetos reciclados.
Oficina
Olha
de instrumentos. É legal. Eu, quando era criança, eu tinha mania de botar arroz dentro de latinha para fazer chocalho, né? Acho que todo mundo já fez isso, né?
Isso.
Copinho de iogurte,
panela,
né? Essa
sai
coisa.
Batendo com colher, né?
Batendo com colher, pois é.
O Hisashi, a programação do Jardim Botânico é toda pela manhã?
Não, ela acontece começando às 2.
Ah, tá.
E a atividade para criançada fica em torno de 2, 3, 4 horas da tarde.
Maravilha.
Isso. Aí uma dica que eu dou é o pessoal chegar cedo, antes das 2, para conseguir parar lá dentro. Mas se não conseguir parar, o evento do piquenique, ele vai estar disponibilizando uma van, levando da portaria até lá no interior do Jardim Botânico.
Ah, legal.
Então não vai ter preocupação com o trânsito, porque esse evento costuma encher muito, né?
Uhum.
Então pode parar lá fora sem problemas, que vai ter uma vanzinha levando lá dentro.
Maravilha.
E fora isso, vão ter várias comidinhas muito gostosas, né? Cupcake, sempre tem no piquenique.
Ah.
É verdade, assim, que a criançada tem que comer bem, comer saudável, mas, poxa, é o dia dela,
dia,
né?
Das crianças, né? Deixa comer um chocolatinho, gente.
Vamos dar uma folguinha, vamos deixar elas comer um cupcake
folguinho.
Gostoso.
Beleza demais. E Sachi Rocha, Brasília Alternativa, lembrando que você pode acessar no Facebook, fazer a busca lá e acessar a página do Facebook Brasília Alternativa. Outras dicas interessantes sobre a capital da República estão lá, colocadas lá pelo nosso querido Hisashi Rocha, que participa com a gente aqui no Feijoada Completa toda semana, dando as suas dicas. Hisashi, mais uma vez, obrigado por participar com a gente. Grande abraço.
Eu que agradeço. Um abraço, Edson.
Um abraço.
Tchau,
um abraço.
Tchau. Até a próxima. Tá aí o Hisashi Rocha participando com a gente. Agora vamos para o intervalo e já voltamos.
Feijoada completa.